semana será de mais protestos em todo o país. Rio de Janeiro e Porto Alegre têm manifestação marcada para hoje à noite. Em São Paulo, os líderes do movimento Passe Livre têm encontro com o governo municipal. Mais detalhes na reportagem da Rádio Agência Nacional.
Hoje tem novo ato de protesto contra o aumento da tarifa do transporte público aqui na cidade de São Paulo, com caminhada saindo do Largo da Batata, em Pinheiros, zona leste da cidade, como medida preventiva para evitar que se repita o confronto dos manifestantes com a polícia militar. O secretário da Segurança Pública, Fernando Grela, convidou os líderes do movimento Passe Livre, organizadores do ato, para uma reunião às 10 horas da manhã, na qual as autoridades querem definir uma estratégia que possa garantir mais segurança durante o ato. O governo irá distribuir coletes de identificação aos jornalistas que farão a cobertura para evitar que ocorram problemas como no protesto da última quinta-feira, quando 15 jornalistas ficaram feridos.
E sobre o caráter das manifestações que voltaram às ruas do país, nós conversamos com o sociólogo e diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Helena.
Bom, professor, nós estamos vendo aí essa onda de protestos que se espalha. O que move? A gente pode pensar numa primavera brasileira?
Eu acho que ainda não dá para pensar numa primavera brasileira, até porque as circunstâncias são completamente diferentes, quer dizer, Nas chamadas primaveras árabes, nós tínhamos uma luta contra regimes autoritários, ditatoriais. Não é o caso do Brasil. No entanto, no Brasil tem uma determinada especificidade que eu entendo que ela está relacionada fundamentalmente a temáticas urbanas. Veja o seguinte, a população ela não quer apenas Bolsa Família ou emprego ou um salário digno. Quer dizer, existem uma série de demandas, uma série de lutas por direitos que afetam fundamentalmente as populações urbanas. O tema do transporte é um tema tipicamente urbano e é um tema novo. Quer dizer, se nós olharmos todas as grandes cidades do Brasil, veremos que o transporte público ele está numa situação de extrema precariedade. Os jovens e os trabalhadores eles ficam horas se movimentando de um lugar para outro, da casa para o trabalho, do trabalho para a escola e da escola para a casa. Quer dizer, então há um sequestro de tempo que as grandes cidades impõem sobre a vida das pessoas. Se você somar, quer dizer, esse tempo perdido com a precariedade do transporte, você vê aí uma motivação muito forte. Além disso, Lena, eu acho o seguinte, quer dizer que existe um descontentamento latente por uma série de questões. Eu acho que os governantes não estão se dando conta desse descontentamento latente. Houve uma melhora social nos últimos anos, mas essa melhora social ela é extremamente insuficiente. Quem está liderando essas manifestações? Eu diria que são os filhos da classe C. Os filhos da classe C que se deram por conta que as famílias deles, os pais deles conquistaram alguma coisa, mas que essas conquistas são extremamente insuficientes para um padrão de vida adequado de uma sociedade justa.
Professor, assim, a gente tem visto muitas manifestações, muitas pessoas fazendo análises, né, colegas seus, sociólogos, observadores, enfim, falando a respeito, então, do que seria esse novo espírito do tempo e falando a respeito exatamente dessa insatisfação pelo fato de que, apesar de termos conseguido uma qualidade de vida maior, ainda somos um país muito desigual. E também a questão, principalmente, de os partidos e principalmente os políticos já não representarem mais o povo. O senhor concorda que isso possa ser, vamos dizer, a questão da passagem possa ser o estopim de todas essas problemáticas?
Eu acho que é uma das motivações. Veja o seguinte, até eu escrevi um artigo na sexta-feira e eu coloco exatamente o seguinte, que existem milhões de pessoas que não estão se sentindo representadas institucionalmente. Os partidos não as representam, as entidades estudantis não as representam e os sindicatos não são capazes de representar essas pessoas. Essas pessoas são dada a complexidade e a pluralidade que as sociedades têm hoje, quer dizer, milhões de pessoas ficam por fora dos canais institucionais de representação. E essas pessoas que são as classes médias baixas e até as pessoas que moram na periferia, elas têm demandas, têm reivindicações. Então existe um descontentamento surdo que quando encontra um canal de expressão, ele vem à tona. Esse canal de expressão, por enquanto, ele foi dado pelo movimento Passe Livre, né, em torno de uma questão muito objetiva, muito concreta, e que atinge de forma bastante hostil as pessoas, os trabalhadores e os estudantes da classe média baixa, e ela vem à tona. Junto com essa emergência de um problema que é capaz de agregar mobilizações, evidentemente que amanhã ou depois vão se colocar outras reivindicações. E de certa forma, isso causa uma perplexidade tanto aos governos, quanto aos partidos e às entidades formais de representação, porque eles foram incapazes de perceber esse descontentamento latente que existe na sociedade.
Agora, se fala bastante, até eu brinquei com o senhor no início perguntando sobre a questão da primavera brasileira, mas a gente viu aí a primavera árabe, a gente viu nos Estados Unidos o movimento Occupy Wall Street, e a gente vê que hoje há essa mobilização intensa pela internet. Como é que a gente pode avaliar esses novos movimentos sociais que surgem, então, pela internet no século XXI, professor?
Veja o seguinte, quer dizer, há um tremendo debate sobre esse problema da internet. Agora, o que é a internet? A internet é um meio, ela não é constitutiva de movimentos. O que constitui movimento são as causas reais. E no caso presente, o que constitui o movimento, a motivação, é o transporte. Até numa postagem que eu fiz no Facebook, eu fiz a seguinte comparação. Antigamente, a gente tinha um mimeógrafo manual para imprimir o panfleto. Esse era o meio de comunicação. Hoje em dia, os jovens têm muito mais facilidade porque eles têm a internet. Então, a internet é o meio, é o antigo mimeógrafo, é o antigo panfleto. Então, ela tem que ser entendida enquanto tal, porque eu vejo que muitos sociólogos atribuem uma essência de um conteúdo à internet que ela não existe. Ela tem que ser vista como um meio, e um meio que proporciona uma extraordinária facilidade de comunicação entre aqueles que têm causas, entre aqueles que têm, demandas. E veja o seguinte, quer dizer, para que o movimento aconteça mesmo, ele tem que ganhar as ruas. Quer dizer, só se chamou a atenção em relação à internet, por exemplo, no Egito, quando as pessoas ocuparam as praças. Agora também, então, veja o seguinte, não importa muito discutir a internet, porque a internet é o antigo mimeógrafo. E o que importa é discutir o movimento. O que importa é discutir a natureza das reivindicações, a natureza das demandas. Senão nós estamos desviando o foco da discussão para aquilo que é efetivamente mobilizador.
Agora, professor, que rumo o senhor acha, então, que deverá tomar a política instituída, os governos, perante, então, essas manifestações?
Eu acho que os governos precisam tomar mais consciência da situação real do país. Me parece que houve uma acomodação, principalmente depois de algumas poucas conquistas de diminuição do desemprego, de diminuição da desigualdade, da implantação dos programas sociais, e se ficou isso. A nossa sociedade, ela foi constituída ao longo da história com injustiças brutais, e o grosso dessas injustiças não foi superado. Nós somos uma sociedade ainda profundamente desigual, uma das sociedades mais desiguais do mundo, e é isso que precisa ser olhado. E me parece assim que os governos estão sendo muito ineficientes. Eu falo do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, porque eles não estão sendo capazes de dar resposta a determinadas demandas sociais. Por exemplo, a demanda do transporte, a demanda da saúde e assim por diante. E o que a população percebe? Ela percebe um determinado contraste nesse momento. Há dinheiro para tudo. Há dinheiro, por exemplo, para os estádios da Copa, que estão ficando muito bonitos, mas existe gente dormindo nos corredores dos hospitais públicos deitados em cima de macas. E a população percebe esse contraste. Não há um plano nacional para a melhoria do ensino fundamental e médio, que deveria ser liderado pelo governo nacional. E assim por diante. Então, quer dizer, existem carências estruturais e os governos não estão abrindo os olhos para essa realidade.
Tá bom. Sociólogo, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Uma boa tarde, professor.
Boa tarde.